Fair Play, os eventos desportivos em destaque no Algarve. A rúbrica que aproxima o desporto da região. Sábados às 5 da tarde, com repetição aos domingos ao meio-dia. Fair Play, o desporto na tua rua.
Chegou do desporto com mais um Fair Play. Hoje o destaque vai para o Autódromo Internacional do Algarve, que pode vir a receber brevemente uma prova de Fórmula 1. O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a classificação máxima da FIA, que lhe permite receber corridas de Fórmula 1. Essa possibilidade ganha cada vez mais força devido à pandemia de Covid-19, que já fez serem canceladas algumas provas. O Fair Play esteve à conversa com Paulo Pinheiro, administrador e fundador do Autódromo Internacional do Algarve, que explicou o porquê do circuito em Portimão ser visto como uma boa escolha.
Paulo, muito obrigado por participar no Fair Play. Começar por falar desta classificação máxima da FIA que o Autódromo Internacional do Algarve recebeu. Paulo, depois de muito investimento, surge a tão desejada atribuição que permite receber corridas de Fórmula 1.
Correto, era algo que nós estávamos a trabalhar já há mais de um ano e finalmente no início deste ano, antes da pandemia, recebemos a aprovação do grau 1 por parte da FIA, que nos permite organizar corridas de Fórmula 1, ou seja, permite-nos fazer qualquer tipo de desporto motorizado no nosso circuito de 4 rodas, inclusive em corridas de Fórmula 1, portanto foi muito bom para nós e coloca-nos claramente no primeiro patamar dos circuitos mundiais.
Mas que fatores é que impediam que essa atribuição chegasse mais cedo?
Nós tínhamos uma homologação grau 2 mais 1T, ou seja, nós tínhamos homologação para fazer testes de Fórmula 1, que fomos tendo ao longo dos últimos anos, nomeadamente testes de jovens pilotos com Mercedes, com McLaren, com outras equipas. O grau 1 permite ter corridas de forma direta, ou seja, não há necessidade de fazer uma homologação adicional. Houve, por parte da FIA, nos últimos 3 anos, algum estreitar dos critérios de análise dos circuitos, porque a performance dos carros de Fórmula 1 subiu bastante. Os carros que hoje em dia temos superam os 1000 cavalos de potência combinada entre motor térmico e motor elétrico, e isso fez com que nas simulações que se faziam para as condições de segurança dos circuitos fossem necessário ou mais escapatórias, ou mais barreiras de pneus, ou métodos adicionais de proteção nos circuitos. Nós fomos fazendo esse trabalho com o Eduardo Freitas da FPAC, com o Charlie Whiting da FIA, que na altura era o diretor de corrida da Fórmula 1 e o responsável máximo pela homologação de circuitos para a Fórmula 1. E fomos adaptando e fazendo as obras necessárias aos poucos, porque tínhamos sempre a pista ocupada e tínhamos que ir fazendo nos tempos livres ou à noite, o que era mais complicado. E assim, finalmente, quando tivemos tudo concluído na simulação da FIA, deu tudo aprovado, tivemos a vistoria do Charlie Whiting e só bastante tempo depois, por questões burocráticas da FIA, é que essa homologação surgiu.
Falar precisamente de Charlie Whiting, porque é o antigo diretor de Fórmula 1 da FIA, e ele, na avaliação que fez do circuito, disse que Portimão merecia receber uma corrida de Fórmula 1. Vocês já esperavam por isso que mais tarde ou mais cedo chegasse a esta atribuição?
A homologação, sim, porque é um trabalho de engenharia, portanto é um trabalho feito de forma absoluta e que sabíamos que tínhamos feito o trabalho bem, portanto era uma questão de termos a última vistoria, termos a aprovação e verificação. Portanto, aí estávamos confiantes que iríamos obter. Como é óbvio, não estávamos à espera de ver no papel de análise do circuito, por parte de quem é do Charlie Whiting, temos recebido uma menção que eu nunca tinha visto em nenhum papel de homologação de circuito, portanto, com uma opinião pessoal, dizer que o circuito era fantástico e merecia até a Fórmula 1, e isso, como é óbvio, foi motivo de orgulho para toda a nossa equipa e deixou-nos extremamente satisfeitos, como compreenderá.
E isso também fez com que houvesse uma mudança na maneira de ver o circuito?
Sim, eu acho que quando foi tornado público, nós tínhamos obtido o grau 1 da FIA, recebemos muitos parabéns, muitas marcas, muitas equipas que trabalham connosco, e quer se queira, quer não, isso coloca-nos num patamar diferente, porque quando nós olhamos para a lista de circuitos homologados, percebemos que passamos a estar nos circuitos que fazem parte do calendário de Fórmula 1 e de mais um leque muito restrito de circuitos, portanto é muito bom e dá-nos um enfoque diferente da maneira como as equipas olham e as marcas olham para nós. Sim, nota-se que há uma diferença nesse aspecto.
Depois há aqui uma conjugação de fatores que podem ajudar o autódromo a ser palco de uma corrida de Fórmula 1. A juntar esta atribuição, e também já foi admitido por parte do administrador da Liberty Media, que gera os direitos de comerciais da Fórmula 1, que as corridas que já foram canceladas devido à pandemia podem vir a ser substituídas por circuitos que não estavam inscritos, nomeadamente Portugal, como deu uma resposta positiva, ou tem dado uma resposta positiva à Covid-19, faz com que Portimão se torne também uma opção muito forte.
Sim, eu acho que a forma como Portugal, nós como país, como nação e os portugueses conseguiram lidar com a pandemia foi exemplar ao nível da Europa. Todos os nossos parceiros, equipas, marcas, etc., que falam connosco constantemente e com quem trocamos e-mails ou telefonemas, na percepção lá fora, Portugal praticamente passou incólume ao Covid-19 e isso tem um grande impacto porque olham para nós como um porto seguro. Mas acho que nesse aspecto todos nós tivemos um desempenho muito bom e estamos todos de parabéns e acho que isso permitiu-nos, neste momento, se calhar estar a retomar mais cedo do que outros países e de uma forma mais segura e mais estruturada. Portanto, isto foi claramente um dos pontos principais para sermos olhados como uma opção viável, porque não faria sentido ser de países com problemas em termos sanitários e vir para outro país que tinha também problemas sanitários. Portanto, aí claramente houve uma diferenciação. Também, e isto é uma nota que eu queria dar, nós neste momento, e desde que houve o início da pandemia no final de março até agora, nós conseguimos angariar mais 8 corridas internacionais para o nosso circuito, que vão começar agora em junho e que vão até dezembro. Campeonatos do mundo de karting, Ultimate Cup, etc. Provas internacionais, de nomeada diferente da Fórmula 1, como é óbvio, mas que nos permitem estar na linha da frente dos circuitos que vão ter mais corridas internacionais este ano. Tudo isso também fruto, por um lado, do nosso trabalho comercial, como é óbvio, mas também fruto da percepção que os outros países e que as outras organizações têm. Para a Fórmula 1, como é natural, darão prioridade aos circuitos com quem têm contratos, é uma questão contratual, não há outra opção, e só quando esgotadas essas possibilidades todas é que eles irão olhar para países fora desse núcleo de circuitos e de países com quem têm contrato. Fora desse núcleo, nós somos claramente, se não a principal opção, uma das principais opções neste momento.
E, entretanto, também já realizaram um evento à porta fechada, mesmo antes do estado de emergência. Como é que correu essa iniciativa e se é mais uma prova que o Autódromo Internacional do Algarve é uma boa opção e uma opção segura?
Sim, nós tivemos um evento com uma marca de pneus, um evento internacional que tinha começado ainda em fevereiro e que acabou a 16 ou 17 de março e que já antes, portanto, ainda não havia uma percepção, porque como se recorda, certamente isto foi algo que aconteceu muito rapidamente. Sim. A partir do dia 9, 8 de março, daí para a frente é que nós em Portugal começamos a ganhar essa noção e a tomar medidas que depois culminaram com o estado de emergência. E nós fomos ao longo desse evento, porque tínhamos convidados de todo o mundo, italianos, chineses, alemães, ingleses, franceses, etc. Criamos desde o início uma série de regras e de medidas que fomos alterando quase dia a dia, fomos tornando mais seguros dia a dia, e nos últimos 3 dias de evento já tínhamos aqui a funcionar praticamente com as mesmas regras que iremos implementar agora quando regressarmos ao trabalho a 100%, que são regras, por um lado, de obrigatoriedade de utilização de dispositivos de proteção individual dos nossos funcionários, regras de distanciamento, regras na forma como vamos funcionar e distanciamento ao nível das boxes, do número de salas que são utilizadas por pessoas, o tipo de pessoas que pode partilhar salas ou não, ou seja, tudo isso nós criamos em função do tipo de evento, fomos criando essas regras todas no catering, como é que quem podia almoçar na mesma mesa, qual era o número de pessoas máximas por cada mesa, como é que era feita a distribuição da comida para essas pessoas, portanto, tudo coisas que são, se calhar, simples, mas que no conjunto destas regras para a marca, que era uma marca alemã, passou uma mensagem de confiança. E no final do evento disseram, nós fizemos um evento já em plena pandemia no resto da Europa e aqui, felizmente, fizemos os dias todos de evento sem qualquer tipo de problema, sem nenhum caso que tenha sido reportado e ficámos descansados pela forma como tudo foi gerido e isso foi muito bom para nós porque nos permitiu também ir validando procedimentos e regras e neste momento acho que temos um procedimento e uma regra global de funcionamento da empresa que nos dá segurança. Aliás, nós vamos começar agora com um track days no último fim de semana de maio. Vamos diminuir muito o número de participantes por cada grupo, vamos criar regras de distanciamento entre os participantes, vamos incrementar o número de boxes que vamos utilizar para isso, o número de carros em pista ao mesmo tempo, a forma como pode ser feita a troca de piloto no mesmo carro e as regras de limpeza desse carro antes de passar de um piloto para outro. Portanto, tudo isso são regras que estão definidas, que todos os participantes vão ter que respeitar e que nós vamos ter pessoas nossas a verificar e a ajudar se for esse o caso. Acho que neste momento todos temos de ter uma noção que não é por ser obrigatório ou por ser proibido que fazemos as coisas, temos que fazer as coisas porque é a maneira correta de as fazer e a única forma que nos permite continuar a trabalhar com regras de segurança a médio e longo prazo, porque nós hoje estamos a querer começar sem respeitar regras, significa que daqui a pouco tempo teremos de dar um passo atrás e isso é aquilo que todos nós não queremos. Portanto, tudo aquilo que será a nossa forma de trabalhar daqui para a frente e todos nós temos de ser os agentes ativos nesse processo, temos que respeitar estas regras, porque não é algo que temos que fazer porque é regra, mas sim porque é assim que nos protegemos a nós e aos outros. E acho que isso, como temos feito até agora, temos que continuar a fazer.
Também é importante perceber que uma prova de Fórmula 1 também precisa de um investimento, muito investimento. Neste sentido, também está previsto algum apoio por parte do Estado ou da Câmara?
Não, nós neste modelo de negócio, que é completamente diferente de tudo aquilo que foi falado até hoje, ou que havia, ou que era prática até hoje, né, em todas as corridas, MotoGP, Superbikes, Fórmula 1 e tudo mais, é um modelo de negócio diferente, porque até agora pagavam-se verbas muito, muito elevadas de FII para se ter a notoriedade mundial que estas corridas dão pela transmissão televisiva, pelo impacto nos noticiários, pelo facto de termos aqui as pessoas mais importantes do mundo da indústria automóvel e acessórios, etc. Tudo isso tinha um valor adicionalmente ao número de pessoas que vinham ver a corrida e todo o turismo que isso arrastava direto e indiretamente. Neste modelo de negócio, no evento público, é um modelo de negócio diferente. São as organizações que terão que pagar aos circuitos para receber essas corridas. Depois depende do modelo de negócio de cada circuito com cada organização, mas é uma diferença enorme entre aquilo que era e o que é hoje, e nós não estamos a prever ter qualquer tipo de apoio caso isso venha a verificar.
Entretanto, já há uma série de eventos a caminho, mas também peço ao Paulo que explique então aos nossos ouvintes o que é que vem daí.
Ora bem, nós vamos ter as 24 horas de Craventigo, vamos ter as finais mundiais, vamos ter o Challenge Ferrari com o F1 cliente e o FXX, vamos ter o FIMSEV, o Campeonato da Europa, vamos ter o Mundial de Superbikes, vamos ter o LMS, vamos ter os clássicos, vamos ter o Masters, vamos ter o Ultimate Cup, vamos ter a Fun Cup, vamos ter o Mundial de Karting, o Cup, vamos ter as finais mundiais de ano, ou seja, de cabeça não consigo dizer tudo, mas são ao todo neste momento 17 provas internacionais. Portanto, acho que é um calendário enorme, vamos só fazer corridas praticamente este ano e tivemos que nos adaptar a este novo momento pós-Covid ou durante Covid, como quiser chamar, e vamos ter que fazer aquilo que é possível, da melhor maneira possível e com o máximo de cuidados e de regras para que tudo corra bem até o final do ano.
Até porque tem sido essa uma prioridade do autódromo, ou seja, estar constantemente em movimento com iniciativas e eventos.
Sim, nós até agora, todos os anos tínhamos, nos últimos 3, 4 anos, uma média de 330, 340 dias de ocupação por ano, portanto praticamente não respirávamos, e se na primeira semana, não digo que até não houve aqui algum descanso, algum respirar por causa da questão do Covid, porque pensávamos que era uma situação passageira. Neste momento estamos todos cansados de estar em casa e queremos voltar, embora nós já estejamos a trabalhar aqui na parte de escritório, etc., há algumas semanas, e no cartódromo, a partir de hoje, de forma ininterrupta. Mas são tempos complicados, porque isso implica, como imagina, situações difíceis para todos nós, a nível pessoal, e que agora temos que voltar à guerra, temos que trabalhar de maneira consciente e cuidada, mas temos que pôr tudo a andar. É o momento de vencer a segunda batalha, que é a batalha económica para todos nós.
Nem mais. Paulo, muito obrigado, e que se confirme então a presença de Portimão no regresso da Fórmula 1 e que se continue a ouvir os motores no autódromo.
Muito obrigado, Rafael. Era um sonho para todos nós, acho eu. Vamos fazer por isso.
Por hoje é tudo. Acompanhe as novidades esportivas no Facebook do Fair Play Rua FM ou na tua rádio no Sul. Já sabes, Fair Play, o desporto na tua rua.
Fair Play, os eventos desportivos em destaque no Algarve. A rúbrica que aproxima o desporto da região. Sábados às 5 da tarde, com repetição aos domingos ao meio-dia. Fair Play, o desporto na tua rua.